Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional. Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura na Rádio Zero, transmitido em rede de rádios locais, universitárias e online. No início desta emissão, os Das Carrier, que acabaram de editar o 6º álbum Eterno Retorno, um disco que consolida a fórmula dascariana de folk rock de alta voltagem, cantado em português com alguma sensibilidade melódica nórdica. Eterno Retorno volta a ser lançado em todo o mundo pela editora alemã Galileu e foi no país motor económico europeu que os Das Carrier já realizaram cerca de uma centena de concertos, é obra. Durante esta hora conversamos com Vasco Ribeiro Casais e Joana Negrão sobre este disco, Eterno Retorno, e sobre o constante apelo dos programadores de salas e festivais da Europa e não só, por um concerto dos Das Carrier.
Acordar. até ao fim. Sofro em silêncio para não ferir. Espero e desespero por ti, por mim. Nem a mim confesso, nem sei mentir.
Boa tarde, Vasco, Joana. Este disco, sexto disco dos Das Carier, Eterno Retorno, é um disco que se distingue dos outros cinco, talvez pelo facto de, pela primeira vez, ser um disco de uma ponta à outra com originais vossos. É uma responsabilidade acrescida, este facto.
Bem, nós nunca pensámos nisso dessa maneira. Olá, Luís, antes de mais. Pronto, nós no primeiro disco também são só, os primeiros dois discos também são originais. Se bem que nós achamos que esses discos são discos um bocado de procura da identidade da banda, e desde que descobrimos a identidade da banda temos andado sempre meio tradicional, meio composições nossas. Desta vez achámos que estávamos a compor, as coisas estavam a fluir e achámos que, pronto, tínhamos temas suficientes para fazer um disco e nem sequer abordámos a tradição. Achámos que temos a tradição, já tínhamos feito um disco duplo em que um dos discos era só tradicionais, pois tínhamos sempre estado meio e achámos que a parte tradicional já está tão vincada em nós que nem sentimos essa necessidade.
Não sentiram então a necessidade de voltar a gravar versões, sobretudo como no disco anterior, O Ruído do Silêncio? Os momentos mais fortes do disco são temas tradicionais como a Cantiga da Ceifa. Às vezes sabia bem ter ali uma versão de um tema que nós associamos, ou da Beira Baixa, ou de Trás-os-Montes, à moda dos Das Carier, não é? Que é aquela versão elétrica, pungente.
Sim, nós, por acaso, estava a pensar, estás a falar da moda da Ceifa, e nós tocamos muito a moda da Ceifa à segunda versão, a parte mais a abrir. E tocamos essa e o Sons de Pó, que é uma música original, e normalmente colamos as duas. E eu estava a pensar nisso que tu estavas a dizer, dos temas mais fortes, por isso, na minha opinião, eu acho que não é, nem é por aí. Há coisas, às vezes temos arranjos de músicas tradicionais que marcaram muito os Das Carier, como temos alguns originais que também marcaram e que temos vindo a tocar ao longo destes anos. Não sentimos essa necessidade, tínhamos muitas coisas para dizer, muita coisa para expressar, e fizemos com as nossas músicas.
Mas este é talvez um disco que vem um pouco, por um lado vem na sequência do disco anterior, não é? Em que vocês estão mais juntos, Vasco e Joana, e sobretudo penso eu que seja também um bocado consequência dos inúmeros concertos. Sente-se que é um disco, sobretudo os dois últimos discos, são discos mais de consequência de palco, isto é, a energia que têm no palco transportam-na para o disco, talvez. É aquilo que eu sinto.
Isso é bom ouvir isso, porque uma das maiores dificuldades que nós temos tido sempre desde que gravamos discos é transportar o que fazemos no palco para os discos. E aliás, as pessoas até dizem: pá, eu ouvi o disco, mas vocês ao vivo são muito melhores, o que também é bom, não é? É bom as pessoas ficarem sempre surpreendidas com a banda ao vivo. Só que neste disco nós fizemos uma coisa diferente nos outros todos, que foi, nós não tivemos problemas em explorar as ferramentas todas que o estúdio nos oferece. Nos outros discos nós estávamos sempre concentrados em dizer: vamos fazer isto e depois tocamos ao vivo parecido com o que está no disco. E neste disco decidimos produzir muito mais, experimentar outras técnicas, fazer outras coisas que o estúdio nos permite, que ao vivo é compensado pela energia. E então, como não tivemos esse problema, se calhar conseguimos, estávamos mais descontraídos no estúdio e o disco respira mais e tem outro tipo de produção.
Dance.
Mas como é que os temas foram acontecendo, Joana? Tu tinhas as letras e depois, entretanto, davas as letras ao Vasco para tentar arranjar um arranjo para a letra que tu tinhas, ou haviam instrumentais e, entretanto, pensavas na letra para esse instrumental que já estava feito?
Bem, olá, primeiro. Não, normalmente, por acaso, nós o que nós fazemos é... O Vasco normalmente compõe um tema, compõe uma melodia e toca os acordes à guitarra e eu depois agarro na melodia e eu própria estou a ouvi-la vezes e vezes sem conta e surgem os temas e escrevo. E depois muitas vezes o que acontece depois disso é, eu digo, olha, aqui vou acrescentar mais versos, ou aqui, olha, vou mudar uma nota aqui, tirar uma nota dali. E depois de eu ter o tema e escrever a letra, depois eu próprio faço alterações e depois aí juntamos os dois e acabamos por um tira daqui, outro tira dali e o tema vai-se compondo até chegar àquilo que é a versão final.
Mas para ti então está a ser mais confortável, digamos, este trabalho de ir à procura das palavras, das tuas palavras, do que, por exemplo, olhares para um tema tradicional que gostarias e como encaixar este tema e dar-lhe uma identidade dascarianiana?
Por acaso não acho que seja mais confortável ir à procura das minhas palavras, porque ir à procura das minhas palavras é ir procurar dentro de mim, não é? E é muito mais confortável agarrar num tema que já tem um tema, uma música que já tem um tema, que já tem uma letra, fazer-lhe adaptações, é muito mais difícil fazer, muito mais fácil fazer isso do que dentro de mim procurar as palavras, não é? Só que desde o Incógnita Alquimia que eu comecei a escrever, e eu já escrevia muito antes de compor as músicas que eu compus no Incógnita Alquimia. Depois no Hemisférios escrevi mais, no Ruído do Silêncio escrevi quase todas as músicas, ou escrevi todas as músicas, tirando as músicas tradicionais, onde também faço sempre uma adaptação aqui ou ali. E neste disco acabou por ser uma coisa já muito natural, se bem que é sempre difícil, atenção, eu acho que é sempre difícil escrever uma música, escrever um tema, ir à procura, ir um bocado escarafunchar aqui dentro e procurar as palavras. Portanto, é sempre um percurso um bocadinho difícil, é quase como uma catarse, né? Mas depois de estar feito é muito compensador.
Vocês, na apresentação deste disco, falam nos ciclos. Sentem que este ciclo, como uma onda que ainda está a crescer, ou entretanto já vazou, ou entretanto irá haver um novo ciclo dos Dascaria? Pelo menos poderemos ler, lá está, um ciclo que se inicia com o facto de este ser um disco com composições originais e se calhar mais esclarecido. Por um lado também é talvez aquele disco em que se sente que os Dascaria têm uma direção mais esclarecida em termos de rumo a tomar, porque os discos anteriores também havia sempre um bocado a parte descoberta, em que havia ali havia uma direção, mas havia também alguns elementos em que eram fruto de descoberta. Aqui há talvez um rumo mais definido.
Pois não sei bem, porque nós estamos sempre a descobrir coisas novas, sempre a ter influências novas, de repente a ter vontade de expressar coisas diferentes, que é o que nós sentimos. Portanto, nós não somos...
Mas há um lado consolidado aqui, consolidação de fórmula, talvez.
Sim, o som em si e os instrumentos usados, nós já há três discos que temos usado mais ou menos sempre os mesmos instrumentos, o que dá um bocadinho este tipo de som que nós fazemos, né? Os cavaquinhos misturados com os bazuquis com distorção, a voz da Joana, as gaitas portuguesas. Agora, nunca saberemos bem o que é que irá acontecer no futuro. O que sentimos é que este ciclo, neste momento, que com o lançamento do disco, é sempre um ciclo que está tipo na espiral ascendente, não está no início, porque começa quando nós começamos a preparar o disco e ter vontade de criar as músicas, mas é um ciclo que a onda ainda tem muito para crescer. E depois também vamos estar abertos ao universo para ver onde é que essa onda nos vai levar, e quando o ciclo voltar de uma forma em espiral, voltar a um ponto de recomeço novo, vamos ver o que é que temos para dizer nessa altura.
Se fui terra bruta e canções de amor, só colhi
De explorar o que a eletrónica pode dar em termos de pujança sonora aos Daskaria.
Sim,
um bocado mais a eletricidade do que eletricidade. A
eletrónica. Sim, eletricidade, exato.
Nós andamos sempre um bocadinho nisso, porque nós basicamente na nossa cabeça há duas coisas que andam sempre lado a lado, que é uma questão que é a questão da expressão, de conseguirmos com os nossos instrumentos tocá-los bem, e não é a questão de os tocar bem tecnicamente e cantar bem tecnicamente, é a questão de passar a mensagem, que a energia flua, que o instrumento seja tocado de uma forma suave e que passe uma mensagem, e paralelamente com essa mensagem há sempre a componente do som, em que estamos sempre a falar de som, estamos sempre a ver como é que ligamos, como é que tiramos um som, como é que pomos um som diferente.
O que no fundo acaba sempre por ser uma forma de expressar também, né? Esta coisa de andar sempre à procura do som, não do som musical, mas do som enquanto som, né? O que sai para fora, da maneira como os instrumentos são processados, a maneira como eles são amplificados, a voz, etc., os efeitos. Isso acaba por ser também uma via ou várias vias para expressar emoções.
Sim.
E nós, pelo menos essa é a minha forma de estar na música, é uma forma de estar na música ou arte, ou qualquer tipo de arte em si, é uma forma de expressar emoções. E essa sempre foi o meu lema: eu estou em palco para passar emoções, eu vou para o estúdio. Se bem que para o estúdio, na minha ótica, é sempre mais difícil passar emoções, porque estamos ali em frente a uma parede. E ao vivo não tem nada a ver, mas a verdade é essa, é sempre uma forma de passar emoções e de escrever passando emoções, e sempre arranjar uma melhor forma de passar aquilo que nós sentimos para quem nos ouve.
E isso, por exemplo, quando chegamos à Alemanha, como aconteceu nesta última digressão, e temos o disco fresquinho, saiu há uma semana, e temos uma pessoa do público a chorar com uma música nova, significa que passou alguma coisa, não é? Não sei se aquela pessoa estava a ouvir pela primeira vez a música ou se já tinha ouvido, mas são sensações que estamos num país estrangeiro, com uma língua estrangeira, a cantar a nossa língua, e temos uma pessoa do público que não fala português a chorar com a nossa música. É basicamente isso que nos diz: ok, este é o caminho a seguir, é isso que nós queremos, é chegar às pessoas.
Por falar em Alemanha, hoje em dia é quase a vossa primeira casa, talvez porque a editora é alemã, não é? Pela segunda vez, este é o segundo disco editado pela Galileu, editado a partir da Alemanha. Um dos vossos agentes mais fortes no estrangeiro é também o agente que vos faz as turnês, as digressões na Alemanha. Estava-vos a acontecer quase o mesmo que acontece com alguns artistas africanos que vivem em Lisboa, mas que o mercado deles é sobretudo, dão 80% ou 90% dos concertos em França, na Alemanha. Isto está-vos quase a acontecer, ou começa-vos a acontecer. Isto é, hoje em dia o vosso mercado talvez prioritário seja alemão, europeu, do que propriamente o português.
Acho que nós acabamos, talvez não seja a forma de dizer, talvez não seja porque é o mercado prioritário, é nós é que estamos abertos à Europa, e não, a nossa música facilmente viaja para outros países, porque nós fazemos uma coisa que nós levamos um bocado da nossa cultura lá para fora, né? Nós não estamos a tocar fórmulas já existentes, anglo-saxónicas, por exemplo, que há pessoas que fazem esse tipo de música em Portugal e que é muito mais difícil exportarem-se. Nós conseguimos exportar a nossa música, nós conseguimos ir lá para fora, nós temos algo a dizer sobre a cultura portuguesa lá fora. mas o que não quer dizer que nós não estejamos. Portugal continua a ser uma prioridade para nós, e é tão prioritário quanto a Alemanha ou quanto outro país qualquer. A verdade é que nós estamos a fazer um trabalho na Alemanha já desde 2007, e que é um trabalho que tem vindo a dar muitos frutos, nomeadamente termos conseguido a editora e termos conseguido uma agente que trabalha bem, não é? E que é uma parceira, tanto a editora como a nossa agente, são parceiros no nosso trabalho, e parceiros bons, e que querem trabalhar os da Secarier. E isso tem sido fruto do nosso investimento, do nosso trabalho, mas nunca foi, ou seja, é tão prioritário quanto tocar no resto da Europa ou tocar em Portugal.
Sim, na prática nós queremos é tocar. Queremos tocar, queremos levar a música para as pessoas.
E também esta prioridade torna-se pela força das circunstâncias,
sim,
também,
sim,
não é?
Sim, claro. Nós,
pelo menor número de concertos em Portugal devido à crise, e se calhar pela...
Pois, nós fazemos um estilo de música que é bem recebido na Alemanha. E então aproveitamos isso e tocamos o mais possível. E também hoje em dia o mundo é pequeno, não é? 3 horas estamos na Alemanha, apesar de ser um país grande, as coisas, cada vez mais o mundo está pequeno. Estamos uma semana, fazemos 5 concertos, 6 concertos, voltamos, podemos voltar 2 semanas depois. Portanto, chega uma altura que a nossa própria maneira de estar fora e dentro é diferente. Começamos a estar tranquilos, tocamos cá, temos muitas pessoas que nos acarinham, e nós também acarinhamos essas pessoas e tentamos dar sempre o máximo que conseguimos cá, mas estamos abertos ao que vem de fora.
Um dia irei ver-te, sonhar sem rédea, sem medo do vazio. Irei sentir-te solto e sem rede, livre e sem fio. Irei tocar-te no corpo presente, sem ter um arrepio. Quase a dizer-te, voa sem medo, a vida é como um rio. Um mundo no sopro teu, de sonhos por ter. Em ti tens tudo, só tens de
ouvir-vos em português é quase também como nós gostarmos de uma banda sueca, nós estarmos aqui a ouvir uma
sim,
banda sueca, é quase a mesma,
claro. Há 10
sensação,
anos
é?
Para cá que eu ouço Edna Ingarna, e aquilo para mim, quer dizer, e fui à procura do que é que significavam as letras, fui, mas podia não ter ido, porque aquilo dizia-me bastante, não é? Uhum. Tal como há imensos artistas de fado que tocam lá fora e as pessoas ouvem e a música toca-lhes de alguma forma e também não percebem o que elas estão a cantar.
Eu acho que a música é mesmo uma linguagem universal, e também, por exemplo, ainda há por causa nós fizemos o paralelo com o universo mais mainstream e de rock, e temos, por exemplo, o Sigur Rós, que é uma coisa também, uma língua islandesa, ou às vezes a língua que eles inventam, e também tocam em todo o mundo. E é uma banda já mais alternativa, mais num ambiente mainstream.
A única diferença aqui, se calhar, é que nós em Portugal temos um mercado muito reduzido, não é? Quase limitado a Lisboa, Porto e aos festivais de verão. Na Alemanha existem se calhar 20 regiões com a potencialidade económica.
Pois, o país também é muito maior.
Não digo quantas regiões.
Se virmos a coisa de uma forma geográfica, de facto, a Alemanha é um país muito grande, não é?
Porque vocês, quando vão à Alemanha fazer uma turnê de 5, 6. 6 datas, não se movimentam, não vão de uma ponta à outra, vão a uma determinada zona e depois, quando regressam, vão a outra zona.
Sim,
é mais ou menos isso, não é?
Sim, sim, já fizemos assim tareias de andar pela Alemanha toda.
Nós já conhecemos cidades alemãs que às vezes nem os alemães conhecem.
Pois, há uma cidade que nós tocamos muito no norte, não é bem cidade, é uma vilazinha, em que somos mesmo muito bem recebidos, já fizemos 3 concertos lá, já temos um agendado para breve, que é Bugavice, que é aquilo que está no norte, na fronteira com a Polónia, e às vezes nós, quando estamos lá na Alemanha, então vocês vão tocar onde a seguir? Ah, vamos tocar a Bugavice. Bugavice, isso é onde? Portanto...
E depois também há uma coisa, isto só a título de curiosidade, há muita, uma certa... Como é que se diz? Divisão, ainda existe uma certa divisão psicológica entre o Ocidente e a zona leste da Alemanha. E quando nós vamos à zona ocidental e falamos que tocamos na zona leste, eles acham terrível. Porque como é que é possível tocar à zona leste? Aquilo é atrasado, as pessoas não têm cultura, são ignorantes. Eles têm esta ideia. E depois nós vamos lá e não é nada disso e eles
já
não...
Já se passaram quase 20 anos.
Exato, mas isso existe ainda. Agora estivemos em Colónia. E estávamos a falar com uma rapariga lá e dissemos que tínhamos tocado em Zwickau, que é uma cidade no leste, mais a sul.
Uhum.
E ela disse: Zwickau, que horror, foram tocar lá. Mas ela nunca lá tinha estado.
Era uma cidade espetacular.
E era uma cidade impecável. Aliás, as cidades do leste são. Há cidades lindas. Por exemplo, Leipzig é uma cidade espetacular, uma cidade universitária super ativa, assim, espetacular. Mas é giro que nós não encontramos isso lá, ou seja, não sentimos esse preconceito em relação ao Ocidente. É engraçado esta divisão psicológica que ainda existe. É giro também, nós estamos lá, tocamos lá tanto, acabamos por começar a entrar ali no psicológico alemão.
Mas é praticamente alemães e poucos portugueses que vos ouvem lá.
Sim, desta vez foi a vez em que apanhámos mais portugueses. Nós estivemos em Colónia e o...
Até tocámos num clube gerido por portugueses.
Sim, um dos donos do clube era português e a pessoa que nos levou lá também era filho de portugueses, de uma geração. E havia alguns portugueses no público, também já segunda geração, havia alguns alemães que falavam português, portanto nós basicamente falámos em português, não durante o concerto, mas a seguir havia muita gente a falar português, mas é raro isso acontecer, normalmente é sempre as pessoas do próprio sítio.
E a tendência será para continuar, e esta semana houve um encontro da Associação Música PT em que falava, digamos, de cada vez mais... em que durante este ano iriam haver cerca de 1000 espetáculos dados por grupos, artistas portugueses em todo o mundo, e atendendo a que o nosso mercado interno está cada vez mais diminuído, a tendência será
ir
para fora. Vocês já estão bem estabilizados, pelo menos na Alemanha, também tocam na Polónia, na Estónia. Para além da Alemanha, que outros sítios é que vocês consideram, digamos, que vos acarinham, que vos entendem melhor?
Bem, nós, em geral, temos sido, onde quer que fomos sempre muito bem tratados, bem acarinhados. A Alemanha temos uma relação especial, porque são já uns 5 anos a ir todos os anos, fazer cerca de 20 concertos por ano. Portanto, já conhecemos muitas coisas, já conhecemos os costumes, já estamos mais ou menos habituados àquele tipo de pessoas, não é? Que é, parece que não estamos na Europa e há a globalização, mas basta atravessar para a Espanha, mesmo dentro de Portugal, e sente-se alguns choques culturais, as pessoas são todas um bocadinho diferentes. Agora, o resto dos países tem sido mais ir e vir, não temos tido uma relação, tirando a Polónia, que fizemos 4 ou 5 concertos lá, não temos tido uma relação muito...
De continuidade.
Exato.
Mas a Estónia também, vocês...
Sim,
já foste como Daskaria, já foste como o teu outro projeto, o Almiri.
E vou outra vez agora, daqui no próximo fim de semana vamos outra vez com o Almiri lá. Se decorrer bem, havemos de voltar com Daskaria. Pronto, na Estónia nós temos mesmo... A cena da música tradicional lá é pequenina, é muito pequenina.
E é forte.
E é muito forte, sim. Temos as bandas de música tradicional no top. E são, pronto, já são amigos mesmo. Já é uma relação diferente.
Madrugada fora, fugindo os dois no silêncio.
A ideia é alargar horizontes, né? Estamos a trabalhar já com outros países, temos feito algum trabalho no Reino Unido que ainda não deu frutos, deve dar brevemente. Na Europa, a Europa ainda há muito sítio para tocar, Bélgica, Holanda.
Já tocámos na Bélgica.
Já tocámos.
Já tocámos na Bélgica, já tocámos na Estónia, na Polónia,
Lituânia.
Na Lituânia, na Alemanha, Espanha. Já fomos à Malásia, ao México, mas a verdade é que era aquilo que o Vasco estava a dizer, é muita coisa é ir e vir, e nós às vezes nem temos tempo de ver e nem conhecer ninguém. Mas este trabalho de continuidade é uma coisa mais difícil de fazer, não é? Mais difícil chegar a um país e estabelecermos lá e fazermos o que estamos a fazer quando estamos na Alemanha. Mas é um trabalho que vamos fazendo aos poucos. Agora começámos o ano passado no Reino Unido e vamos continuar.
Mas o facto de serem editados por uma editora alemã, a tal Galileu que nós falávamos há pouco, dá-vos outras
claro,
armas para
mais,
poderem,
né?
Outras ferramentas para poderem, digamos, conquistar mais território, sobretudo em Inglaterra, que é sempre muito difícil.
Ajuda.
Não é? Para bandas do continente conseguirem tocar, tocar em Inglaterra é sempre muito difícil. E, sobretudo, estarem expostos na imprensa. Já vai havendo algumas revistas britânicas que vão falando dos vossos discos, como, por exemplo, a Rock and Reel, não é? Portanto, R2, que é uma espécie de irmão menor da Folk Roots, não é?
Pois, já têm falado. Nós temos, a nossa editora na Alemanha tem distribuição na Europa toda, nos Estados Unidos, Canadá, portanto, nós por via deles chegamos a muito, muito lado. Agora, a questão isto também tem a ver com oportunidades, que às vezes há portas que se abrem e uma pessoa consegue entrar e está aberto para aquela altura. Às vezes as portas abrem-se e nós estamos a tocar no outro lado e não conseguimos ir, como já aconteceu no passado. Portanto, são tudo... Pronto, é isto, a música tem muito a ver com uma questão de continuidade do trabalho, que é preciso ir fazendo, ir tocando e as coisas...
E ter persistência para as coisas darem resultados, porque os resultados não são imediatos.
Pois, não são totalmente imediatos.
Por exemplo, este investimento que nós fizemos no Reino Unido deu alguns frutos, como estavas a falar nessas revistas, e nós esperamos que no futuro dê muitos mais, né? Como ir lá tocar, por exemplo. Mas é uma coisa que demora tempo e nós... Acho que é o que define melhor a nossa profissão, é a palavra persistência e paciência.
Não deixa de ser engraçado que vocês, na apresentação deste disco, O Eterno Retorno, primeiro fizeram várias datas na Alemanha, e então agora, outubro, novembro, é que tocam no nosso país, portanto há algumas datas. Serão espetáculos de apresentação exclusiva deste disco?
Exclusiva não, porque nós chegámos a um ponto em que o repertório é tão vasto que nós andamos sempre um bocado, epá, porque não tocas aquela, mas toca outra.
Não tocam o Me A Fairy Boy.
Não.
quase dos dois primeiros discos não tocamos nada, para já.
Tem que haver, nós também, eu até gostamos de muita coisa, né? Mas tem que haver uma coerência com aquilo que estamos a fazer, né? Nós já temos 4 discos depois desses 2 discos e já temos tanto material, tanta coisa, que às tantas é muito mais, faz muito mais sentido no alinhamento de um concerto ter coisas que têm a ver umas com as outras, né? Nós até temos coisas do Hemisférios, por exemplo, que gostamos, mas não conseguimos tocar porque achamos que não têm a ver com o alinhamento, e depois já é tanto repertório, como o Vasco estava a dizer, que acabamos por ter uma certa dificuldade em conseguir que
depois também
o concerto tenha,
é?
Uma certa coerência.
O Hemisférios tinha temas com sanfona, agora não há ninguém que toque sanfona, não sei.
Sim, mas temos
exemplo,
temas com sanfona
exemplo.
que já tocámos e que adaptámos e fizemos outros arranjos, não é por aí, é mais a carga do tema. Ou,
e criar um alinhamento contínuo, não é?
Sim, que tenha coerência, que faça sentido, que as músicas consigam ficar bem encadeadas.
Mas basicamente o que nós estamos a fazer é, fizemos alguns arranjos de temas antigos diferentes. Estamos a tocar 7 ou 8 temas do novo disco. Ainda vamos pôr agora mais uns no alinhamento. Basicamente temos assim uns 30 temas em mão. E depois escolhemos 20. De acordo, depende com o concerto, o espaço do concerto também.
Há concertos em que são 50 minutos, se for num festival, há outros em que se podem estender até 1 hora e meia, e sobretudo são apresentações em Lisboa e no Porto, não é?
Sim, e depois
isso
também
vai acontecer no Sá da Bandeira e no Teatro São Luís, não é?
Esse Sá da Bandeira é em Santarém.
Ah, em Santarém, exato.
Em Santarém, no Porto.
No Porto é no Art Club, no Art Club, exato.
São Luís vamos estar dia 23 em Lisboa, dia 23 de novembro. Mas basicamente nós temos também, devido a termos tantos temas diferentes, fomos, por exemplo, para um festival de rock, que seja uma coisa a partir, conseguimos estar 45 minutos a tocar coisas sempre com a dinâmica em cima, quase nem damos espaço ao público respirar. Mas se for para fazer um concerto que seja acústico, uma coisa mais intimista, também conseguimos manter um concerto todo numa nuance calma.
Se formos para um auditório fazer um concerto de hora e meia ou um bocadinho mais, conseguimos ter mais nuances na dinâmica, não é? E é bom porque chegámos a uma altura da vida em que temos tanta coisa que podemos tocar, temos tanta coisa onde podemos ir até e podemos ir buscar coisas antigas e pôr arranjos novos, que conseguimos fazer um concerto com uma dinâmica diferente e com mais coloridos, com menos coloridos, mais acústico, mais elétrico, menos elétrico. Conseguimos fazer isso.
E se fossem um festival de literatura fantástica, por exemplo, teriam ainda, se calhar, de puxar pela cabeça para ter um alinhamento ainda alternativo.
Sim, mas se conseguimos fazer esses exemplos todos que demos, conseguimos fazer esses temas todos, não é? Esse tipo de alinhamentos, mantendo coerência sempre com o nosso som. Isso é que é também uma coisa que achamos importante e que demorou algum tempo a conquistar, que foi uma coerência sonora, uma identidade sonora, ou seja, a pessoa ouve, isto é da Ascaria, seja a abrir, seja a calminha, sempre da Ascaria. Depois há outra coisa que é, as músicas que eu mais gosto não são as músicas que a Joana mais gosta, não são as músicas que o Rui mais gosta, portanto nós tentamos sempre, entre as músicas todas, entre as pessoas da banda, até o Gonçalo, técnico de som, tentamos decidir, mas nunca mais tocaram essa. Ah, tens razão, olha, vamos tocar. E tentamos sempre que as pessoas da equipa também estejam todas satisfeitas com o alinhamento.
Dos 10 anos de existência, não, porque não fazerem algo especial e irem recuperar aqueles temas que entretanto já não tocam há vários anos e irem ao baú, não é? E polirem-nos e dar-lhes um outro tratamento, fazer assim uma coisa especial. Não está pensado isso.
É porque nós temos feito sempre isso ao longo da carreira, nos concertos. Para tocar esses temas temos feito sempre isso, portanto não é assim uma necessidade.
Nós tocamos coisas do Incógnito Alquimia, tocamos a Vitorina, tocamos as Meninas Vamos à Morte, tocamos a Senhora da Azanha. O que é que tocamos mais?
Tocamos os Olhos de Maré.
Os Olhos de Maré. Quer dizer, nós não vamos, como eu estava a dizer, não vamos antes do Incógnito Alquimia, porque há coisas que não são cantadas em português. Sim, e já não nos faz, já não achamos que é coerente.
E mesmo assim chegámos a tocar.
E chegámos a tocar ainda.
Lava.
Exato, há algum tempo. Mas tocamos.
Mas acho que seria um desafio, lá está, pegarem no Mia Fairy Boy e meterem uma letra em português para aquele tema.
Sim, mas também.
Podia ser, mas não nos faz sentido,
não
sabes?
Faz sentido.
Aquilo nós vamos.
Porquê?
Vamos
temos fazer. Tanta coisa para tocar, não é? Tanta coisa que já fizemos depois disso, porquê é que havemos de ir inventar e mudar o Mia Fairy
Boy? E também temos tanta coisa basicamente, o que nós conseguimos expressar e o que conseguimos materializar é uma pequena percentagem do que ainda nos vai. Ou seja...
Tens saudades da minha farinha?
Não, só... acho que o facto de ser uma data simbólica, não é? E de os Lascaria estarem numa nova vida, se calhar seria dar um, digamos, um bombom a quem vos acompanha há mais de 10 anos.
Mas nós também, por acaso, já não nos preocupamos muito com isso das datas simbólicas, sabes? Para nós é sempre especial fazer um concerto. Essa coisa do concerto especial ou da data simbólica acaba por pôr muita pressão em cima de nós. E nós próprios depois criamos tanta expectativa à volta daquilo que saímos do concerto e nunca achamos que aquilo correspondeu à expectativa. Então já não estamos numa de datas simbólicas ou coisas especiais. É tudo é especial. Cada concerto é uma coisa especial. Por exemplo, nós já houve concertos, imagina, não tocámos os Caminhos Turvos, que é uma música do Hemisférios, não é? Não é preciso ir tão longe.
Foi o primeiro single.
O primeiro single que nós tivemos. E houve pessoas que eu vi no público que ficaram decepcionadas porque nós não tínhamos tocado aquela música. E se calhar, por exemplo, a mim já nem me apetece muito tocar aquela música. Às vezes apetece-me, outras vezes não me apetece, mas para quem ouve é sempre diferente, não é? Então, já é tão difícil trabalhar com aquilo que nós temos, que já é antigo, mas que até é recente, que é difícil pôr tanta coisa no alinhamento, quanto mais ainda estar a pensar em... E buscar coisas ainda mais antigas que nós, se calhar, achamos que já nem são muito coerentes.
Isto, ao fim e ao cabo, também era uma forma de dar uma volta àquela conversa que nós já tivemos há muito tempo, no facto de os festivais convidam uma banda uma vez, entretanto deixam de convidar essa banda e a única forma de convidar determinada banda era de ano para ano estarem a renomear essa banda, não é?
Mas isso já não acontece muito hoje em dia. Os festivais repetem, já começam a repetir muitas bandas e as próprias bandas também não digo de ano para ano, mas de dois em dois anos já são diferentes, mesmo que tenham sempre o mesmo, sigam sempre o mesmo som, a mesma linha, já têm um repertório diferente, têm um espetáculo diferente.
Mas, por exemplo, há um exemplo que eu acho que é um exemplo até bastante engraçado, que tem a ver com aquilo que nós estamos a falar, que é os Metallica. Eles vêm cá muitas vezes e cada vez que vêm, se eles não tocam as músicas do Black Album ou as músicas anteriores ao Black Album, do Kill Them All ou Justice for All, as pessoas ficam decepcionadas, porque os fãs cá em Portugal querem ouvir aquelas músicas e depois do Black Album já não querem ouvir. Normalmente é assim, pelo menos dos fãs mais antigos da nossa geração ou da geração anterior, é mais ou menos isto. Portanto, para eles, eu acredito que eles até têm vontade de tocar os temas novos, mas não tocam porque aqui em Portugal ou em alguns países europeus eles sabem que funciona mais aquilo, não é?
É como os Radiohead, né? Vieram ao Eras Alive e eu senti que o público, eu fui ver o concerto, conhecia três músicas. Portanto, num concerto de hora e meia, mais ou menos, conhecia três músicas e senti que a maior parte do público também conhecia poucas. Tocaram basicamente coisas novas. Isto tem que haver aqui um equilíbrio entre, basicamente, entre o artista e o público crescer com o artista. O artista também não pode querer ser só ele e estar sempre só a pensar em si e só no que quer transmitir. Tem que estar a pensar um bocado no público, mas por outro lado o público também tem que compreender que o artista dá sempre um espaço à frente. Nós temos este disco.
É como, por exemplo, a maior parte das bandas com o Avante, que já têm aquelas bandas já há muitos anos, bandas, nomes, artistas, não vão tocar o último disco. Ou se vão tocar o último disco é no Auditório 1º de Maio, no Palco 25 de Abril, e é um concertos de 40, 50 minutos, tocam sobretudo temas significativos da carreira.
Também nós próprios temos medo de arriscar, não é? Porque já sabemos que se calhar muitos artistas mais de outras gerações vão ali e já sabem que têm aquele pouco tempo para tocar. Se tocarem músicas que toda a gente conhece, têm um concerto com as pessoas muito mais entregues ou que participam muito mais, não é? É complicado para nós às vezes decidirmos isso. Se bem que eu acho que acima de tudo nós temos que estar contentes com o que nós estamos a fazer em cima do palco, porque em última instância nós é que estamos a interpretar, não é? E nós estamos a passar algo às pessoas, e se nós não estamos totalmente contentes com o que estamos a fazer, isso depois também não passa e as pessoas também não usufruem da mesma forma.